sobre a proteção de Deus em Nossa Senhora da Trindade, então o seguinte é a quarta sessão ordinária
de
2016, pedindo ao Senhor Secretário para a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro, tem todos os presentes. Paulo Eduardo Silva Araújo, Geraldo Vitor Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, Marcos Filipe Camargo, Nelson Prestes de Oliveira, Ilza Maria dos Santos Coutinho, Norco Eugênio Matael, Rodrigo José da Silva,
presente.
Paulinho Coreste Vitor, Samuel Oliveira Guimarães, Wagner Sator Mochima,
presente.
Convido o vereador Gilberto José de Oliveira para ler o trecho da Bíblia.
Submeta-se cada qual às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus, e as que existem foram estabelecidas por Ele. Quem resiste, pois, à autoridade, opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que lhes resistem atraem para si condenação. Os governantes não são de temer quando se pratica o bem, mas quando se pratica o mal, queres viver sem medo da autoridade? Pratica o bem e terás a sua aprovação, pois ela é um instrumento de Deus para o bem.
Coloque em votação a ata da terceira sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, se levante.
Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas, inicialmente pelos projetos.
Projeto de Lei nº 23 de 2016 dispõe sobre concessão de reajuste de vencimentos aos servidores públicos municipais, 8,15%, de autoria do Executivo. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 23 de 2016, que versa sobre a concessão de reajuste anual nos vencimentos dos servidores públicos municipais assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 10. O presente projeto de lei atende aos requisitos da Lei Complementar nº 101 de 2000, eis que há dotação orçamentária e recursos financeiros suficientes para a cobertura das despesas decorrentes do reajuste ora proposto, previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como não haverá comprometimento do limite legal para despesas com pessoal previsto no artigo 30, inciso 3, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A presente propositura por si só se justifica na medida em que tem por objetivo valorizar os servidores públicos pelo relevante trabalho que os mesmos prestam à comunidade. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 21 de 2016. Solicita a dotação do orçamento vigente para fim que especifica, destinado à contratação de empresa para a prestação de serviços de perfuração de poço artesiano para a saúde do bairro Sarapuí dos Luz, valor de R$ 108 mil, reais, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente Projeto de Lei nº 21 de 2016, que versa sobre a contratação de empresa para a prestação de serviços de perfuração de poço artesiano para a Unidade Básica de Saúde no bairro Sarapuí dos Luz, e para aditamento do contrato da empresa que está executando a obra da Unidade Básica de Saúde do bairro Pateia. Assim, tendo, solicitamos apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e os nobres vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 24 de 2016. Institui e regulamenta a jornada de trabalho no regime de 12 por 36 no âmbito do funcionalismo público de Piedade e da outras providências, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sob o número 24 de 2016, que institui e regulamenta a jornada de trabalho no regime 12 por 36 no âmbito do funcionalismo público de Piedade. Com efeito, a edição da lei se faz necessária, tendo em vista que os servidores de atendimento de urgência e emergência são realizados 24 horas por dia e que, para tais atendimentos, essa Secretaria conta com um número reduzido de motoristas de ambulância e auxiliares de enfermagem, considerando ainda que a carga horária dos referidos servidores é de 8 horas dia, tornando-se difícil a elaboração da escala de trabalho. Ademais, os supervisores do SAMU apresentaram um estudo quanto à viabilidade, dentro dos procedimentos normativos e legais, a implantação do turno de 12 por 36 plantão para os servidores lotados nos setores que atendem urgência e emergência. Esclarecemos outro sim que tal medida não gerará nenhum impacto orçamentário, uma vez que se trata apenas de alteração de jornada. Diante do exposto, ao submetermos o presente projeto de lei à apreciação desta Igreja Casa Legislativa, estamos certos que os senhores vereadores saberão examinar e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade para a sua aprovação, observado o artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 22 de 2016. Solicita dotação do orçamento vigente para fim que especifica. Destinado à implantação de leitos psiquiátricos em hospital clínico, no valor de R$ 150 mil, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei número 22 de 2016, que versa sobre a implantação de leitos psiquiátricos em hospital clínico, em atendimento a desinstitucionalização de hospitais psiquiátricos, conforme termo de compromisso e desajustamento de conduta do Ministério Público do Estado de São Paulo. Assim, tendo solicitamos apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 1 de 2016 dispõe sobre concessão de reajuste de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal de Piedade, de autoria da Mesa da Câmara. Projeto nº 1 de 2016 da Mesa da Câmara dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal. A Câmara Municipal decreta, artigo 1º, fica concedido reajuste de vencimentos, salários e pensões aos servidores da Câmara Municipal no percentual de 8,15% sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2015. Artigo 2º, as despesas decorrentes com a execução do presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário. Plenário, vereador Roberto Colinda Silva, 26 de fevereiro de 2016. Norton Yoshio Nakayama, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, primeiro secretário. Nelson Prestes de Oliveira, segundo secretário. Projeto de Lei nº 2 de 2016 dispõe sobre o reajuste dos valores dos subsídios dos exercentes de mandatos eletivos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, de autoria da Mesa da Câmara. Projeto de Lei nº 2 de 2016 da Mesa da Câmara dispõe sobre o reajuste dos valores dos subsídios dos exercentes de mandatos eletivos do Poder Legislativo e do Poder Executivo. A Câmara Municipal de Piedade decreta, artigo 1º, ficam reajustados em 8,15% os valores dos subsídios dos exercentes de mandatos eletivos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, observada a disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo Governo Municipal, bem como os limites com despesas previstos na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos sobre os valores vigentes no mês de dezembro de 2015, com eficácia a 1º de janeiro de 2016. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de fevereiro de 2016. Norton Yoshio Nakayama, presidente, e Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, primeiro secretário, Nelson Prestes de Oliveira, segundo secretário. Ofício da Diretoria Financeira número 103 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 203.622,63, referente ao recurso recebido no mês de janeiro de 2016, conforme Lei nº 4309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo nº 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilsa Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício número 27 de 2016 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei número 6 de 2016, que dispõe sobre a concessão de reajuste de vencimentos aos servidores públicos municipais para a reavaliação do mesmo. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 29 de 2016. Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei número 47 de 2015, que institui e regulamenta a jornada de trabalho no regime 12x36, no âmbito do funcionalismo público de Piedade e da outras providências para a reavaliação do mesmo. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os projetos serão encaminhados à assessoria jurídica e, posteriormente, às comissões. Os ofícios ficarão à disposição dos vereadores na secretaria. Leitura das indicações.
Indicação número 47 de 2016. Indica a manutenção na estrada que liga o bairro Capela de São Roque à rodovia SP-79. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e colocar pedras onde for necessário na estrada que liga o bairro Capela de São Roque à rodovia SP-79, passando pelo bairro Três Coqueiros. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de fevereiro de 2016, Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 48 de 2016. Indica que seja realizada a abertura de trecho da estrada municipal que liga a estrada velha de Sorocaba para que dê acesso ao bairro Três Coqueiros. Senhor Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, reiterando a indicação 106 de 16 de junho de 2014, com abaixo assinado em anexo, para que seja realizada a abertura de trecho da estrada municipal que liga a estrada velha de Sorocaba para que dê acesso ao bairro Três Coqueiros. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de fevereiro de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 49 de 2016. Indica a verificação dos tanques e açudes das propriedades rurais próximas à área urbana. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja estudada a possibilidade de designar uma equipe que efetue visitas nas propriedades rurais onde existam tanques e açudes próximos ao perímetro urbano, com o objetivo de verificar as condições dos mesmos se não existe o risco de rompimento. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de fevereiro de 2016, Vereador Adilson Castanho. Indicação número 50, de 29 de fevereiro de 2016. Indica a possibilidade de trocar um container de lixo existente no bairro das Furnas, no ponto final de ônibus. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de trocar um container de lixo existente no bairro das Furnas, no ponto final de ônibus. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de fevereiro de 2016. Vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 51, de 29 de fevereiro de 2016. Indica a manutenção na estrada que liga o bairro dos Oliveiras à Vila Moraes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja feita a manutenção em caráter de urgência, passar a máquina e cascalhar a estrada que liga o bairro dos Oliveiras à Vila Moraes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de fevereiro de 2016. Vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 52, de 29 de fevereiro de 2016. Indica a manutenção de tapa-buracos na rua Anísio Soares, no bairro Jurupará. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de tapa-buracos na rua Anísio Soares, no bairro Jurupará. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de fevereiro de 2016. Vereador Paulino Florencio Pinto.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Inscritos em tema livre, vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída nessa casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, o que me traz a essa tribuna, tinha relacionado na sessão passada, o tempo foi insuficiente, mas uma das coisas que estava em pauta para eu falar é a questão da falta de funcionários no setor da educação. Mas isso foi solucionado, teve aí a contratação. Eu falo porque tem uma filha que estuda na rede municipal e ela mesma estava com um professor substituto porque não tinha o efetivo, a professora saiu, um dos casos, mas tinha mais lugares, mas houve aí uma contratação, quero agradecer, né, porque é bastante preocupante uma criança iniciar o ano com um professor, aí vem outro, são fases de adaptações e assim por diante. Não que a pessoa que estava lá fazendo o papel é uma professora de carreira, embora lotada na Secretaria de Educação, por sinal, uma pessoa maravilhosa, participei de uma reunião com ela, ela nos relatou, e na sala da minha filha em especial, amanhã eu acho que começa um outro professor, que é ali na Escola Maria Helena Guazelli Rosa. Em contrapartida, também falei nessa tribuna a questão que existia uma pequena margem para se tratar do reajuste salarial dos funcionários, e essa pequena margem que existia, ela também foi consumida com essas contratações. Infelizmente, nós tivemos uma última reunião para falar do reajuste salarial e o máximo que a prefeita conseguiu chegar foi 8,15 para o reajuste. Ela mostrou ali na tabela, não há condições, o município não tem orçamento suficiente para isso. Infelizmente, a gente não teve um aumento de arrecadação no município. Também quero pontuar essa questão. Lá no início do mandato, até mesmo na época de campanha, a gente conversava muito sobre isso com a prefeita, que tinha certas coisas que teria que fazer no primeiro ano de mandato, porque são medidas pouco popular. E uma vez que não foi feito no primeiro ano, no segundo, infelizmente acaba-se o mandato e isso não acontece. Uma das coisas é a grande defasagem que o município tem na questão dos imóveis, né? O aumento das construções, na maioria das vezes, elas não são cadastradas, né? Casas que sofrem aí as mudanças, as reformas, o aumento em metros quadrados, E isso muitas das vezes não está no IPTU, ou seja, dá como exemplo aqui uma obra de 200 metros, ela tem um acréscimo de uma edícula, qualquer coisa que seja, ela vai aí para 250, 300 metros quadrados. O município, na maioria das vezes, não tem esse controle e não recebe o IPTU por isso. Outra coisa também que a gente sabe e percebe dentro do município, o valor venal dos imóveis, ele não tem um valor totalmente adequado. A gente sabe que na comercialização, que é o ITBI, que é uma grande fatia que vem para o município, na maioria das vezes as escrituras não são passadas pelo valor real. Essa é a grande verdade, eu falo com conhecimento de causa, a gente trabalha no meio, no ramo imobiliário. Então, enquanto alguém que assumir a prefeitura não fizer essas pequenas mudanças, iniciar por aí, são mudanças impopulares no início, mas o resultado que isso vai trazer, que vai fazer a grande diferença para o município. E essa grande preocupação que nós temos também, o vereador Nelson tem falado muito da questão da nota fiscal, da gente exigir, da gente pedir, acabar com esse costume que a gente vai nos comércios, anota no caderninho, faz a conta, deu 50, deu 100, a gente vira a costa e vai embora, não pede a nota fiscal. Nós estamos jogando contra o município. O município necessita, é um momento difícil que o país está passando, a tendência é ainda ficar pior. Temos que ser positivos, mas também temos que trabalhar com a realidade, não podemos tapar o sol com a peneira, e a gente está vendo isso. Vamos esperar que existam mudanças, né, que sofra um choque a economia do país e consiga reverter esse quadro, que hoje não é nada bom para um município como o nosso. Também é muito preocupante a questão dos repasses, tanto o governo federal quanto o governo estadual. Temos aí escolas paradas por questão de uma parcela do repasse, ou duas, ou seja, o mínimo 10, 15, 20% de uma obra, o município não consegue concluir essa obra. Né, temos ali, vizinho a Maria Paula, vizinho a Maria Helena, né, um espaço, uma escola onde vai abrigar bastante, é uma creche, onde vai abrigar bastante crianças, mas está ali parado por coisa mínima, falta 10, 15% da obra para concluir e o governo não repassa o dinheiro. A prefeita tem implorado, o deputado Herculano esteve aqui na cidade, estivemos junto no gabinete da prefeita, ela implorou, pediu que ele intercedesse no governo federal a questão desse repasse que não vem. Passei lá semana passada, fiquei até feliz, vi que estavam lá começando o plantio de gramas, mas hoje fui saber na educação, é uma contrapartida que o município está fazendo, ou seja, não prevê no repasse, não prevê a emenda do governo, não prevê o plantio de grama. Então a prefeitura está fazendo com o pouco recurso que tem, a parte que é dela, mas falta uma pequena parte da obra em si, na edificação, que não tem como a prefeitura fazer e o repasse não vem. Temos esse problema ali, temos o problema Paulo de Mendes, Cine Balde, e a gente sabe que a diferença de um município, a diferença de um país é a educação. Temos filas de crianças, né, aguardando 40, 50, depende da localidade, 20, 30, né, temos aí duas creches na zona rural que tem uma ociosidade, mas a distância é difícil para os pais levarem essa criança. Então veja a situação que o município se encontra. Se essas obras que foram citadas aqui de escola estivessem concluídas, creio eu que sanaria a questão de vagas de creche. Mas infelizmente isso não aconteceu ainda. Vamos entrar aí num período eleitoral, as coisas ficam mais difíceis ainda de se realizar e o município padece. A grande verdade é essa. O nosso município é grande em expansão territorial, em quilômetros de estradas de chão, dificuldade de locomoção do centro, aí existe bairro com mais de 30 quilômetros, e a grande dificuldade para a prefeitura cuidar disso tudo. Também temos o postinho de saúde lá da Bateia, que falta quase nada, não consegue do Ovidio também, no bairro onde o Ovidio mora, falta muito pouco para se concluir, mas não consegue porque não vem os repasses. Essa é a grande verdade, infelizmente. Também tenho pouco tempo, mas quero deixar registrado aqui os meus sentimentos com a família dessa senhora que veio a falecer, né, onde está a matéria do jornal, foi divulgada nas redes sociais, né, teve uma grande repercussão. E eu lendo as notas dos jornais, tanto o relato da família, o relato do nosso município, né, tanto da Santa Casa, quanto da Prefeitura e também do Governo do Estado. Ou seja, gente, fica muito claro que quem perdeu tudo ali foi somente a família, porque ninguém assume nada. Essa é a grande verdade. Ninguém assume nada. Eu falo, é até muito triste, eu passei por isso, a minha esposa, infelizmente, ela não teve nem tempo de ser socorrida, ela teve um problema de saúde e não teve nem tempo de ser socorrida, mas a gente sabe o quanto dói, e eu já acompanhei diversos casos, que a grande dificuldade do nosso município é a vaga de transferência. Está aqui a Cimira, que sempre foi empenhada, cuidou da Santa Casa por bastante tempo, a gente conversava muito, quantas vezes fui lá, há certos tempos atrás ainda a gente conseguia pelo menos um contato telefônico com alguém. Hoje é no CROSS, a gente não tem acesso a nada. É a grande verdade. Santa Casa lança o pedido de vaga e fica Deus dará. Nós não temos nada para informar. Um vereador não consegue informar nada à família. Ele pode estar ali junto. É a insistência do médico em pedidos de vaga. A gente sabe que acontece transferência no modo vaga zero, ou seja, sem vaga nenhuma. Leva porque vê que a pessoa está indo a óbito e a Santa Casa não tem o que fazer. Aí uma das partes da matéria diz que a pessoa foi até lá e viu que o caso não necessitava do seu cuidado no regional, e sim trazer de volta a propriedade. Agora, veja bem a incoerência. Na mesma nota diz que a ambulância que transferiu não era apta a fazer aquela transferência. Bom, se levar daqui para lá numa ambulância não pode, imagine trazer de lá para cá. Na mesma matéria, sabe, então existe aí inúmeras coisas para confrontar que não bate, né? Só para concluir, nosso presidente. A família, o desespero da família, acompanhando tudo, filmando e fazendo isso. É triste, gente, mas é necessário. Essa pessoa está de parabéns, porque tem que fazer e alguém tem que tomar uma medida. Que não é normal que as vidas se vão embora, e como disse o próprio filho, queria que minha mãe pelo menos morresse dignamente. Um cidadão que paga seus impostos, que faz tudo, porque para você poder andar nesse país, você tem que estar dentro da lei, você tem que pagar os impostos, aí ele não tem esse retorno na hora que precisa. Então isso é muito triste e muito grave. A gente se estende muito a matéria, tem mais coisas para falar, mas uma das comparações que eu faço é o relato que veio do Governo do Estado, das pessoas responsáveis. Diz que a ambulância que levou não era apta, mas na mesma matéria diz que era para trazer ela de volta. Ia trazer como? Muito obrigado, nosso presidente.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população, imprensa, muito boa noite. Muito boa noite a todos e a todas. Venho até essa tribuna primeiramente para falar da nossa visita ao município de Pilar do Sul. Nesse último final de semana, eles estavam tendo Feira Agropecuária Municipal, né, a FEAPES, e a gente foi no sábado lá com um grupo de agricultores, e no domingo também. E no sábado a gente foi lá ver uma palestra sobre cultivares de batata rústica, essa batata inglesa, que o Instituto Agronômico, nessas unidades de pesquisa que eles têm em todo o estado de São Paulo, numa dessas unidades lá no município de Itararé, eles selecionaram 5 variedades de batata, que eles têm um programa antigo de melhoramento de batata lá, e eles lançaram recentemente essas batatas, especialmente para o cultivo orgânico. Então são batatas que hoje já não dependem mais de pulverizações excessivas, de agrotóxico, não depende mais de uma adubação química que onera tanto os agricultores, especialmente nessa época de dólar alto. Então, são variedades rústicas que atendem à agricultura familiar e trazem um retorno muito bom. São batatas que produzem aí 40 toneladas por hectare. É uma alta produção, uma alta produtividade, né? E a gente foi lá no sábado com mais 4 agricultores daqui do município e acompanhamos lá. Foi muito bom, foi articulado pela CAT, né? Pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, pessoal que fez esse convite, e a gente foi. E aí ontem, no domingo, a gente retornou lá em Pilar do Sul para a assinatura de um convênio entre o governo do estado de São Paulo, através da CAT também, e a Prefeitura Municipal de Piedade, que é um recurso de R$ 348.568,99, que vai ser destinado ao município para poder arrumar estradas rurais por conta, por consequência do projeto que a APRUP, a Associação dos Produtores, dos Pequenos Produtores Rurais aqui, fez no Microbacias 2. Então, o governo do estado tem esse programa Microbacias 2, a associação daqui já entrou numa das chamadas, já foi contemplada, já executou, inclusive, comprou caminhão, comprou câmara fria, comprou embaladora, várias caixarias e tudo mais. E agora, por conta desse projeto, o município onde a associação beneficiada está recebe um recurso também. Então foi esse recurso que inclusive a prefeita teve lá para assinar, e junto com o presidente da associação, o Cláudio Benedito da Silva. E aí a prefeitura vai entrar com 10% de contrapartida, R$ 34.800 e poucos reais. Isso aí vai totalizar R$ 383.000. E esse recurso, segundo a prefeita e segundo o diretor de agricultura, vai ser utilizado numa estrada ali do bairro das Furnas até a Vila Elvio. Ali, ao final do asfalto das Furnas, ali após a ponte, passando pelo bairro do Soares todo, indo lá por trás, como se fosse lá para a fazendinha, e depois entra lá na escola da Vila Elvio. São 8 quilômetros de estradas que vão ser beneficiadas por conta desse projeto que os agricultores familiares foram beneficiados. Então,
se o senhor me permite uma parte?
Com certeza, fica
só complementando, esse trecho escolhido foi também o próprio pessoal da APRUP que decidiu,
indicou,
né? Para que aquele onde teria assim, uma maior aglomeração das pessoas.
Sim.
Que fazem parte do grupo, né?
Foi então, uma.
Essa parte.
Foi, Ale, foi sim, obrigado. Foi uma ponderação, tanto do grupo de agricultores quanto da prefeitura, porque o recurso também não era muito. Se fosse fracionar e fazer pequenas obras onde está cada sítio dos agricultores, ficaria inviável. Então, acharam por bem, por ali ser um local que tem vários agricultores na associação, são dois bairros que tem vários agricultores que são dali, e aí acharam por bem alocar o recurso para lá, para ter essa melhoria lá nesses bairros, das Furnas, Soares e Vila Elvio lá. Então a gente teve lá ontem também por conta disso, e foi importante, porque a gente vê que a agricultura, quando os agricultores se unem, a gente consegue diferenciar o trabalho, a gente consegue acessar outras possibilidades que individualmente
os agricultores não acessariam. Então, esse recurso que vai vir para o município é fruto dessa organização dos agricultores e desse projeto. E agora eles já estão no segundo projeto. Hoje a gente teve uma reunião, agora à tarde, lá na sede da associação. E está certo um segundo projeto, na sexta chamada já desse programa Microbacias. Eles vão comprar agora mais um caminhão maior, vão colocar um trator também, vão colocar vários outros equipamentos para poder melhorar ainda mais as condições de trabalho deles e de acessar o mercado também, que é o objetivo desse programa Microbacias 2. Então, era isso que eu tinha para trazer sobre esse nosso final de semana, essas atividades. E aí deixar só também um comunicado aqui, que no fim da tarde eu fui junto com o diretor do Escritório de Desenvolvimento Rural aqui, da Regional de Sorocaba, o Mauro Castellani. A gente foi lá conversar com a prefeita e o Mauro notificou a prefeita que o prédio da Casa da Agricultura está sendo ocupado de forma irregular, porque está sem o convênio da municipalização, que é um convênio que precisa ter para delimitar, para ter um plano de trabalho da prefeitura que ocupa aquele prédio ali e o governo do estado, que é o dono do prédio. A Casa da Agricultura, todo esse prédio que há em tantos municípios do estado de São Paulo, ele pertence à Secretaria de Agricultura do estado. E o Mauro, ele falou isso para a prefeita não sabia disso. Então, quem deveria ter corrido atrás disso é o diretor de agricultura, que sabe disso. Segundo o Mauro, o Osmar, diretor, já foi notificado sobre isso, mas a prefeita não estava nem sabendo. E aí, o Mauro também colocou que, fazendo esse convênio de municipalização, a prefeitura recebe R$20 mil livre do estado para ela colocar em alguma obra aí no meio rural, fazer alguma coisa, e recebe 2 carros emprestados para poder usar por funcionários concursados dentro da diretoria. Então a gente está perdendo isso por falha total na informação entre o diretor da agricultura e a prefeita. Então a gente tem que ficar atento, e eu presenciei essa conversa que nem era o objetivo do Mauro. Ele me chamou para ir lá porque faltou um documento para ser, que era para ter assinado ontem, no fim das contas não assinou. Ele veio na nossa reunião lá na APRUP, aí eu desci com ele até a prefeitura antes de eu vir para cá para a sessão, e aí surgiu esse assunto lá, ele falou para a prefeita disso. Então R$20 mil livre e 2 carros cedidos por até 2 anos para a prefeitura usar por funcionários concursados, efetivos, do setor da agricultura. Mas já é uma ajuda enorme. E, além disso, ter a regularização do uso daquele espaço que hoje está sendo usado pela prefeitura, mas não está regularizado com o governo do estado. E é simples, segundo o Mauro, é simples para celebrar esse convênio, não há dificuldade, apenas tem que ter um plano de trabalho feito pela prefeitura, para ele também não ter surpresas, igual ele teve na última visita que ele fez aqui ao prédio da Casa da Agricultura. Tem uma sala lá no fundo, que é onde ficava o Arnaldo, que era o agrônomo anterior, agora ele está em Ibiúna, é onde ficam os 2 agrônomos novos que estão vindo fazer o plantão de terça e quinta-feira. É o Caetano e o Gustavo. Vem um num dia, vem o outro no outro. Então esses técnicos ficam ali. Só que o Mauro chegou esses dias ali e viu que tinha uma pessoa externa, uma pessoa que nem era da prefeitura, que o Osmar tinha emprestado aquele espaço para que fosse usado. Então foi uma surpresa desagradável, porque os equipamentos que estão ali são da CAT, são do governo do estado, são do uso desses técnicos, e estava tendo esse uso por outra pessoa que nem é funcionário. Então a prefeita foi notificada disso, agora ela está sabendo disso, e a gente também está divulgando aqui, vai ficar registrado na ata, tem também a imprensa aqui, tem todos os munícipes, para a gente ficar atento com isso, com esse uso que está sendo feito no prédio público da Casa da Agricultura. Então era isso, senhor presidente. Quer fazer um? Tá. Obrigado, senhor. Então, muito obrigado, boa noite a todos.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, boa noite. São vários os assuntos que me trazem até esta tribuna hoje. Falando além desse convênio que o nobre colega Cláudio Nadaleto falou, o valor de R$ 348 mil, semana passada a prefeita também assinou um convênio junto ao DETRAN, que vai fazer aí várias ações na questão do trânsito em nosso município, né? Vai ter ações de fiscalização, engenharia de tráfego nas ruas onde ocorrem os maiores números de acidentes, de atropelamentos. Foi feita uma pesquisa, esses pontos foram feitos projetos pela nossa diretoria de trânsito, foi apresentado esse projeto para o governo do estado através do DETRAN, e Piedade foi uma das 15 cidades que foi contemplada com esse valor de R$ 513 mil para que fossem feitas essas ações. E o que nos deixa bastante contente, que além dessa fiscalização de trânsito, recapeamento, implantação de rotatórias, radares, sinalização horizontal e vertical, também vai ser utilizado parte desse valor na aquisição de material didático e de publicidade para que possam ser feitas campanhas de conscientização, que a gente sempre tem falado aqui, né, da necessidade da mudança da cultura da nossa população. E esse trabalho vai ser realizado todo ele em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Eles já estão lá conversados, acertados, que assim que esse dinheiro chegue, esse material vai ser utilizado junto às escolas públicas municipais e estaduais para que possa ser levada essa mensagem de como devemos nos comportar no trânsito, né? Isso é bastante interessante, porque a gente vê aí alguns locais onde tem várias escolas que o movimento de crianças e adolescentes é muito grande e, às vezes, por conta de não ter tanto conhecimento, acaba ocasionando alguns acidentes. E isso, com esse trabalho aqui, a ideia é que possa melhorar bastante. Então, realmente, uma parceria muito importante, um valor considerado, R$ 513 mil, para essas ações aí, né? Então, a gente parabeniza a prefeita por esta... mais um convênio que ela consegue trazer para o nosso município, trazendo aí mais benefícios para a nossa cidade. Com respeito ao que foi dito aqui pelo vereador Adilson, a respeito do aumento, né, daquele percentual que poderia ter, e que foi por conta de contratações na educação, acabou não tendo uma sobrazinha, conseguiu-se para que possa atingir o valor de inflação dos 4 anos, né, que desde que a prefeita assumiu, a inflação, o índice do IPCA foi calculado, e para que pudesse não ter nenhuma perda do funcionalismo público junto à inflação, subiu-se o aumento de 8 para 8,15. Então, fazendo a conta no acúmulo total desses 4 anos, os aumentos concedidos ficam no mesmo patamar do que a inflação. Porque em anos anteriores, quando havia uma arrecadação melhor, o aumento dado, o reajuste, na verdade, porque isso não é um aumento, é só um reajuste, ele acabou sendo um pouquinho acima da inflação quando havia possibilidade. Nesse momento, por conta da arrecadação ter caído, ele chegou a 8,15, mas fica em 32,01 de aumento nesse período, 2013, 14, 15, 16, e a inflação nesse período é de 32%. Então, pelo menos, a reposição desse valor foi garantida a todo o funcionalismo. Hoje pela manhã estive conversando com a prefeita e ela me levou para conhecer ali uma pequena melhoria que foi feita dentro do Paço Municipal, que foi o refeitório para os funcionários que precisam almoçar ali no prédio da prefeitura. Foi feita uma adaptação no espaço que era anteriormente utilizado como garagem, e eu verifiquei, seria muito bom se vocês pudessem também fazer uma visita. O espaço ficou muito bom, foi feito um refeitório
muito bem elaborado, muito bem pensado, um espaço assim, bem reservado para que os funcionários possam almoçar dignamente, né? Anteriormente, eles, para quem conhece a prefeitura, eles tinham que subir uma escadinha ali, meio escondidinho, ficavam sentados na escada, não tinham conforto nem segurança nenhuma. E aí, pensando numa melhoria para os funcionários, foi feita essa adaptação lá, o espaço ficou muito bom. E a próxima etapa, que eu conversei com a prefeita, perguntando na garagem como é que estava a obra do refeitório da garagem, também já tem o espaço destinado, está faltando algumas coisas para finalizar, mas ela falou que já pediu para que o pessoal responsável agilize com as obras lá, para que o espaço na garagem também possa vir atender ainda com mais dignidade os nossos funcionários, que são quem fazem, né, o serviço da prefeitura andar. Sem o empenho e a dedicação desses funcionários, nós não conseguiríamos fazer nada. Então, aí fico bastante contente com a valorização do funcionalismo público. Agora eu vou tocar num assunto que pode parecer, sim, perseguição, mas não é. Eu venho aqui nesse momento falar sobre algumas postagens que foram observadas no Face nessa última semana, que dizem respeito ao nobre vereador Geraldo. E aqui, como sempre, tomei essa posição aqui, venho no sentido de que o nobre colega possa vir e dar uma explicação sobre o que está acontecendo, né? Foram colocadas algumas acusações, imputadas ao senhor, algumas coisas que o senhor teria oferecido vantagens para que a pessoa deixasse fazer alguma coisa ou fizesse alguma coisa. Então, eu gostaria, não vou nem citar, aprofundar no assunto, eu acredito que o nobre vereador, né, vai aproveitar da oportunidade aqui da tribuna para poder esclarecer para nós, porque o que me preocupou em tudo isso, além, é claro, a imagem do nosso nobre colega, a citação, ela, num dos pontos, ele faz assim: fazendo jus à fama dos políticos desse país. Aí generalizou, né? E eu não gosto de nada que seja generalizado. Em todos os lugares existem pessoas boas e pessoas ruins, e enquanto não houver prova de que uma pessoa foi ruim, ela não pode ser acusada de nada. Sempre defendi isso e defendo mais uma vez. Tenho certeza que isso vai ser esclarecido e que nós possamos ouvir as duas versões dos fatos. Não é justo que nós tomemos nenhum tipo de pensamento que está certo ou aquilo está errado sem ouvir as duas versões do fato, sem que as provas sejam apresentadas, para que a gente possa realmente esclarecer o que está acontecendo aí e que acaba citando todos os políticos do país. E aí, né, eu me senti ofendido, e acredito que todos aqueles, e aqui nessa casa a gente tem primado pela transparência, pela forma correta de conduzir os nossos trabalhos, todas as pessoas que se, né, também devam ter se sentido aí chateadas, no mínimo, com uma colocação dessa. Então era só para abrir o espaço para, com perdão da palavra, nobre colega, cutucar o nobre vereador para que ele possa vir esclarecer realmente, expor a sua versão dos fatos e que isso possa ser resolvido da melhor forma possível. Muito obrigado, boa noite.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente dessa Casa Legislativa, nobres colegas vereadores, população, imprensa, boa noite a todos, boa noite a todos. Só para, como fui provocado pelo vereador Alexandre Gomes, com relação a...
Só uma parte, por favor, no bom sentido a provocação, ok? Sim,
mas é
no bom sentido.
Eu sei que é uma provocação. Que seja uma provocação boa, porque argumento e esclarecimento... Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu não vou citar nome de ninguém, porque são famílias da cidade. Eu acho que é um caso esclarecido. Eu acho que o vereador não teve o cuidado de perguntar para a família o que realmente aconteceu. Na verdade, já está resolvido, esclarecido, e não tem absolutamente nada mais a ser falado sobre isso. Por isso, não se tornou um caso público, porque é um caso particular. Ajudar os outros é uma prática minha desde sempre, independente de uma questão, sendo vereador ou não. é uma questão humana, como fazem outras pessoas. E aí, eu não vou citar nome de lideranças, de outras lideranças aqui, até só para esclarecer, vereador. Quando a pessoa coloca uma situação dessa, deve ser por nervo, por... O cara, a pessoa que recebeu essa cadeira é uma pessoa que tem bastante dificuldade física. Enfim, eu acho que não... Como que eu vou explicar para você? Não cabe colocar nome de pessoas. Eu não vou expor a família. Embora a provocação... Eu sei que é uma provocação do vereador Alexandre Gomes. E não tem, assim, não tem problema a provocação. Não tem nenhuma. Nenhuma mesmo. Mas eu acho que expor as famílias aqui seria uma imprudência e uma indelicadeza minha. Total. Eu conheço a família do deficiente. Conheço muito a família deles. São pessoas do bem, eu acho que não tem por que expor. E nessa ajuda, vereador Alegomes, não estava só eu. Então, se Vossa Excelência quisesse citar somente o meu nome, teria que citar todo mundo que estava na postagem. E tem outras lideranças que foi exposta nessa postagem da pessoa, que são lideranças extremamente conhecidas na cidade que queriam só fazer o bem. Então, não tem porquê. É uma situação que já está resolvida, totalmente resolvida, melhor resolvida ainda do que na primeira situação. Nós estamos falando de entidades aqui, inclusive, não só de lideranças. Então, assim, precisamos ter muito cuidado e muita precaução nessa situação. Acusar é fácil. O duro é você apagar a acusação de
só mais uma parte. Em momento nenhum eu fiz acusações ao senhor. Eu só apenas gostaria de ouvir o esclarecimento, como o senhor está fazendo.
Espero que esteja esclarecido, porque assim, a situação específica, do caso específico dessa pessoa, as pessoas envolvidas nesse caso específico, vereador, eu estou falando como um cidadão comum, foi só para ajudar o cara, só para ajudar a família. E são várias pessoas, e aí eu digo, se for necessário em algum momento eu esclarecer quem são as pessoas, eu esclareço, mas não tem porquê. É que não tem porquê. É um caso extremamente assim, não tem muito a ver com o mandato, entendeu? Não tem muito a ver com a questão do vereador, embora seja uma figura pública. Mas tem a ver com a questão humana, a questão de ajudar o próximo. Isso eu sempre fiz e não vou deixar de fazer. Vereador ou não, daqui um ano, sabe Deus se a gente vai estar aqui ou não. Mas é ajudar a pessoa humana. Espero ter ajudado, né? Espero ter ajudado. Não só eu, como outras pessoas que estão envolvidas nesse caso, que graças a Deus, e eu falo com toda tranquilidade, está mais que resolvido. Mais que resolvido. Espero ter esclarecido, vereador. Espero ter esclarecido. É um caso que ninguém quer passar por ele, nem a pessoa deficiente, muito menos eu. E as pessoas que estão envolvidas, que não sou só eu, como eu já disse para vocês, são lideranças de entidades aqui da cidade que quiseram ajudar. Né? Está resolvido. Eu acho que assim, o cidadão tá lá com as suas condições, sua reivindicação solucionada, não por mim, mas pelo um grupo de pessoas que também são, que amam as pessoas, o ser humano, independente da questão política. Eu acho que está solucionado, espero ter esclarecido, viu, vereador? Mas assim, eu estou muito tranquilo com relação a isso, viu? Estou muito tranquilo, embora eu sei que eu devo essa satisfação que eu dei enquanto pessoa pública, mas essa é uma questão extremamente... pessoal, como todos os vereadores aqui, uma hora ou outra acaba ajudando uma pessoa, né? Uma coisa comum. Esse caso específico, vereador, está mais do que solucionado. Espero ter esclarecido. Era só, presidente. Muito obrigado.
Não tendo nada a ser discutido e votado, na ordem do dia, passaremos à explicação pessoal. Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades. Apenas para continuar, né, fui citado, citei o vereador, o nobre colega Geraldo, ele também me citou aqui, e o assunto, ainda a dúvida que eu tinha, não foi esclarecida. Não quis interrompê-lo mais numa parte, por causa do tempo, poderia se estender, se não ter condições de terminar a sua explicação. Quanto à ajuda, está lá bem claro, Vossa Excelência, assim como outras várias pessoas que estão citadas aqui, também não citei o nome de ninguém, para que não pudesse trazer constrangimento nenhum às pessoas envolvidas. A iniciativa foi uma iniciativa totalmente válida, concordo plenamente com isso. O senhor colaborou, assim como diz aqui no texto, que desde o princípio o senhor está colaborando com essa pessoa para que ela pudesse adquirir essa cadeira de rodas. É que num texto dele, publicado numa rede social, ele fala aqui, meu vereador Geraldinho, esse é do povo, né? Por isso que eu vim até aqui para fazer. Não foi só o cidadão Geraldo Pinto de Camargo Filho que ele citou o vereador Geraldinho. E aí, quando ele diz, da forma que ele, fazendo jus à fama dos políticos desse país, está escrito aqui que teria uma terceira pessoa procurado por ele e oferecido um valor em dinheiro para que ele retirasse uma postagem do Facebook. É essa a explicação que eu acho que deveria ser feita, e não de todo esse trabalho social que eu sei que o senhor faz, que eu tenho certeza, a gente acompanha, está sempre aí, conheço o senhor de longa data, sei do trabalho sociais que o senhor também realiza, assim como todos os nobres vereadores aqui, de uma forma ou de outra, cada um na sua área de atuação, buscam fazer o melhor para a nossa população. Então, o esclarecimento que eu gostaria de ter é sobre o que está escrito aqui, né, dessa possível presença de uma terceira pessoa fazendo essa oferta aqui de R$2.000 para a pessoa não dizer nada sobre, e ainda não dizer nada sobre o dinheiro. Então, era esse aqui, eu tenho o texto certinho aqui. Alô, som. Aí eu fico surpreso e sim triste com essa constatação, fazendo jus à fama dos políticos desse país. Ele me veio propor o seguinte, você tem duas escolhas, ele veio com uma terceira pessoa, que estaria falando em nome do vereador Geraldinho Ser do Povo, dizendo isso. Você tem duas escolhas, você retira aquele posto e diz tudo que foi mal entendido e nós trazemos a cadeira do jeito que está lá no auto elétrico. Nós te damos R$2.000, mas não diga nada sobre o dinheiro. Ou você espera um dia que entregamos a cadeira de volta essa arrumadinha, só não sei quando. Era essa, sobre esse teor da conversa, de tudo que foi falado aqui, que eu acho que seria interessante o posicionamento do vereador Geraldinho. Muito obrigado.
Dispensar as formalidades e continua a provocação, na verdade. Questão agora é um momento, felizmente é um momento político e as coisas acabam enveredando para uma outra situação. Faço questão de esclarecer para você ver. Na verdade, a postagem, eu fui ver depois essa postagem. Ele fala em dinheiro. Eu não vou citar nome de pessoa, verdade. Não adianta, eu não vou aceitar a provocação. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tenho nome para zelar. E não é de hoje. Eu estou no segundo mandato de vereador, graças a Deus, e um de suplente. Eu não tenho por que eu se preocupar com isso. Porque é mentira. Entendeu? Assim, não tem como. Assim. Cada um entende o que é. Entendeu? Então, assim, eu tenho um nome para zelar, eu não vou entrar nessa provocação, mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. A única coisa que eu falo é o seguinte. Primeiro, você lendo a postagem, cita meu nome, mas não é eu que estou lá. E outra, a pessoa que foi lá, se você se atentar quem é a pessoa que ele cita lá, é pessoa de extrema, meu Deus do céu, é pessoa da cidade aqui que tem um histórico absurdo. Assim, não, 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 A única coisa que eu falo para você, vereador, com toda tranquilidade, a questão está resolvida. Eu não vou falar sobre nome de pessoas. É uma situação extremamente delicada, com certeza, mas está resolvida. Quando cita, cita mais. E aí? Eu não fiz isso. Eu não estava lá. Não foi eu que fui lá. Então não tem como. Não tem muita lógica isso, entendeu? Agora, para que entrar num debate? E aí, há um tempo atrás, eu fui chamado a atenção nessa tribuna para que não se enveredasse para uma campanha política em plenário. Fui chamado a minha atenção nesse plenário. Eu acatei. Então, vou tomar meus cuidados. Então, vamos tomar os cuidados. Cada um toma o seu cuidado. Porque agora nós começamos o período eleitoral. Cada um toma o seu cuidado. E respeita as pessoas. Conheça o histórico das pessoas. Saiba quem são as pessoas. Eu acho que eu estou com a minha consciência tranquila. Estou dormindo tranquilo. Não fiz nada disso. E as coisas estão extremamente resolvidas, graças a Deus. Então, agora com relação ao que falou, que deixou de falar no Facebook, o que isso vai nos acrescentar? O principal, a pessoa está bem, está resolvida a situação. Ninguém que se envolveu nesse caso teve intenção de prejudicar ninguém. Apenas e tão somente ajudar. E falo porque tem instituição extremamente idônea, pessoas, aliás, extremamente idôneas envolvidas nessa situação comigo. E só aparece meu nome, você pode perceber que só aparece meu nome. Mas não sou só eu que estou envolvido nisso, não. São várias pessoas da cidade extremamente idôneas. Mas só aparece o meu nome. Só aparece o meu nome, inclusive na fala do vereador. Então, uma coisa eu falo para você, vereador. Com todo respeito, você sabe o que eu tenho por você. Para mim, a casa encerrada está resolvida. Se eu devo explicação, já dei a você ela, que você queria saber. Agora, que eu não vou aceitar provocação política aqui, eu não vou, de forma alguma. E isso tem, para mim, não sei se é, mas nos parece ser provocação política. Isso eu não vou aceitar, nem essa nem outras. Era só minha pergunta.
Não havendo mais inscritos em explicação pessoal, convido a população para a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento a ser realizada no dia 7 de março de 2016, próxima segunda-feira, logo após a nossa sessão ordinária, aqui na Câmara Municipal de Piedade, onde será tratado o projeto de lei número 7/2016, que autoriza o município de Piedade a contratar com a Desenvolve, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e outras providências. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.